Glória a Deus, uma igreja viva, uma igreja missionária. Cadê o pessoal da Amazônia? Sobe aqui, enquanto a gente assiste um vídeo da Amazônia. Olha aí, ó. Tem torcida, inclusive, agora, o pessoal da Amazônia, né? Coloca o vídeo para nós enquanto o pessoal sobe.
Hoje o Amazonas ele compreende mais de 37 mil comunidades. 10 mil dessas comunidades ainda não têm a presença da palavra de Deus. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus.
O sentimento é de extremamente gratidão, assim.
Pois sabemos que com a vinda do barco missionário vai abrir muitas portas em casas nas quais não conseguimos ter relacionamento.
Ela começa a ver através da nossa vida e da vida das pessoas que vêm no barco que nós estamos aqui realmente se importando com a vida delas.
Além de trazer o amor, a transformação das almas delas, eles também, Deus também cuida do corpo delas. Então a gente vê que eles são muito gratos e nós somos muito gratos porque nós também somos muito beneficiados com a vinda do barco.
Para os radicais, é muito importante saber que nós não estamos sozinhos. Saber que a igreja está junto com a gente. E a cada visita do barco, a gente se sente abraçado por esse amor.
Glória a Deus. Aqui nem está todo o grupo ainda, tá? Só tem uma parte do grupo que foi conosco. Mas você ouviu ali? Toda vez que o barco chega, a gente se sente muito amado, muito abençoado. Quem aqui já foi na viagem para a Amazônia? Fica em pé, por favor. Não, levante, levante. Só para a igreja ver. Levante. Aqui, pastor Roberto, Ed. Olá, quem mais? Dá uma olhada, igreja. Olha a quantidade de pessoas que já fez a viagem para a Amazônia. Obrigado, queridos. A Ívia fez 4 viagens para a Amazônia, ela foi em todas as nossas viagens, eu queria que ela compartilhasse um pouquinho do que ela tem vivido nessas viagens.
Falar dessa viagem missionária da Amazônia para mim, me deixa eu muito alegre, já estou aqui falando, Deus, me deixa eu ir o ano que vem de novo, por favor. Mas é contagiante, você ir para uma missão dessa, você vai lá para doar e você recebe muito mais do que você foi para doar. E Deus ele trabalha de uma forma com a gente muito especial. Eu não ia nessa viagem. Na última semana, quando o pastor falou que tinha 5 vagas, eu corri para casa e lá eu falei, Senhor, deixa eu ir, eu quero ir, eu tenho algo para fazer lá. E o Senhor tem bênção para derramar sobre a minha vida, eu não posso perder essa bênção, Senhor. E fiquei incomodando Deus, e Deus na segunda não tinha resposta, na terça... Quando o pastor Renato me ligou, eu falei, opa, eu vou para Amazonas. A minha filha falou, mas você não falou que não tinha dinheiro, mãe? Eu falei, mas Deus tem. E Deus vai me capacitar para ir. Deus vai me mandar tudo isso, esses recursos. E os irmãos abençoados direcionaram esse dinheiro para mim ir. E foi uma benção. Então, eu quero colocar para vocês nessa manhã. Tem, às vezes, umas irmãzinhas que encontram comigo e falam, ah, mas eu não sei fazer nada. Você sabe sim. Você é cristã, filha de Deus, e Deus vai te capacitar na hora certa, e lá no lugar, e ele vai derramar a bênção sobre a tua vida de uma forma que nunca mais você vai esquecer. E é assim com o meu coração que eu tenho, nessas viagens missionárias, eu tenho colocado meu coração disposto a Deus. Por isso, hoje, coloca o seu coração disposto a Deus e diz, Deus, me capacita. Se eu não tenho uma faculdade, mas tenho a faculdade da cozinha, de dona de casa, de mãe, e eu sei falar, eu sei orar, eu sei clamar ao Senhor, eu sei entregar a minha vida ao Senhor, a vida das pessoas que estão em volta de mim. É isso que Deus quer lá para você. E você médico, você enfermeira, você dentista, você farmacêutica, que precisamos muito, coloca-se diante de Deus, vai lá fazer um congresso com o poder sobrenatural de Deus na tua vida. Não deixa de ir, não, vai lá. Porque Deus tem promessa, tem misericórdia, tem graça para devolver na sua vida. Você vai voltar aqui e dizer assim, eu fui capacitado pelo Espírito Santo a agir naquele lugar. E aonde você pisar o teu pé, Deus vai estar te capacitando. Então, coloca o teu coração, deixa a tua agenda na mão de Deus, como eu fiz com a minha. Porque a minha filha e meu filho, eu tive que levar lá em Santa Catarina, com o cachorro também. Falei para minha irmã, estou levando os três lá, porque eu tenho que ir para Amazonas. E eu já viajei, cheguei de tarde, de madrugada, eu já fui para Amazonas. Então, quer dizer, não tem filho, não tem casa, não tem trabalho, não tem nada que Deus não coloca na agenda dele, do jeito que ele quer para a tua vida. Então, se coloca assim diante de Deus hoje. Tá bom? E vamos para Amazonas. Oh, quer dizer, eu não sei se eu vou, mas Deus sabe.
Amém. Você tem dúvida se ela vai para a próxima viagem? André, vem cá. Você tem dúvida se ela vai para a próxima viagem? Eu não tenho. André, compartilha um pouquinho conosco também.
Espetacular. É a única palavra que eu consigo definir toda a viagem, desde a minha ida, né, deu como Deus planejou, né, as mudanças na minha escala, nas minhas férias. Né, a gente que trabalha na saúde tem 2, 3 empregos, então... Todo o que Deus planejou. Confessei com o pastor nos últimos dias que no primeiro dia, na hora de entrar no barco, eu quase não entrei. A gente vive num mundo muito tecnológico, em que a gente controla tudo, a vida dos filhos. Quem tem filho pequeno quer saber do que, né, como é que eu vou ficar uma semana. E você fica uma semana incomunicável. Isso é um trabalhar na nossa própria, né, na nossa própria cabeça. Mas eu, no primeiro dia, no segundo, eu comecei a pensar, e Deus trabalhando no meu coração, dizia assim: filho, você não veio até aqui para eu deixar a tua família, né, sem respaldo nenhum. Então, vai tranquilo. Conhecer as pessoas lá, os radicais. O radical são meninos de 18 a 25 anos que largam tudo para serem missionários. Eles passam para o treinamento de selva, para aprender a sobreviver, e vão morar em comunidades onde não chega. Às vezes chega energia elétrica, às vezes que geradores funcionam naquela região, mas às vezes não tem nada. Então, eles são colocados por Deus lá. O segundo menino que apareceu nos depoimentos, no vídeo, o pai tocou de casa quando ele disse que ia ser missionário. Vocês têm noção do que é ser tocado de casa, é largar a faculdade, é largar os pais, os amigos e viver a vida? Então, Deus tocou em todos nós. Nós somos em 46 pessoas ao todo, 45 pessoas ao todo. Foram 8 dias, 7 dias que não houve nenhum entrevero. Vivemos confinados num barco, todo mundo, 20 para as 6, o pastor Renato acendia a luz. Pastor? 20 para as 6 e era de sol a sol trabalhando. E nós todos, cada um fazendo a sua parte. Não precisa ser da área de saúde para você trabalhar nesses projetos. Tudo é feito para a honra e glória do Senhor. Então, você movimentar, montava as clínicas, montava a clínica dos dentistas, as cadeiras, né? A organização muito bem planejada, bem organizada. Nós somos mais abençoados do que nós abençoamos. Como a palavra do Luciano, nós somos para transformar vidas, mas nós somos transformados nessa viagem. E então, fica aqui o convite. Quem não foi, é uma experiência única. Aquela paisagem, excepcional. Viajar à noite de barco, excepcional. Aquele luar, só eu, o Zé e o Andrade vimos, né, Andrade? Espetacular. Amém.
Maravilha, se deixar esse povo, não deixa eu pregar. Vem cá, Oséias, Paulo, vem cá. O Paulo e Oséias têm liderado essa viagem, têm sido instrumentos de Deus na organização, em todo o processo da viagem. Eu queria que o Oséias compartilhasse um pouquinho sobre a viagem, como tem sido essa experiência deles também em liderar a viagem, em estar junto. E vocês estão ouvindo, o pessoal está citando o pastor Renato, né? Na verdade, era para o pastor Renato estar aqui conosco, ele está no Multiplique Fora, ele nos liderou nessa viagem também, né? Então, por isso que o pessoal está falando do pastor Renato, e infelizmente não pode estar conosco agora.
Bom dia, igreja. Essa semana o roteiro da nossa célula tratou sobre a unidade do corpo de Cristo. Nós falamos sobre sofrer com aqueles que sofrem e se alegrar com aqueles que se alegram. E quando a gente lê essa palavra que Paulo trouxe na carta aos Coríntios, Deus nos fala que a vida com Deus é uma vida prática. Aquilo que está escrito ali é muito bonito de ser lido. Mas o desafio que nós temos através da mensagem de Paulo é que a vida com Deus ela é vivida na prática, como esses irmãos aqui viveram na prática. Nós temos dois jovens que estão aqui no palco, os irmãos Pianovski, que moram nos Estados Unidos, estão de férias aqui no Brasil e foram para a viagem. Nós temos pessoas que não fazem parte da igreja, que não são cristãs, duas médicas, que dispuseram a sua vida em obediência àquilo que está escrito na palavra de Deus. A vida com Deus é uma vida vivida na prática. É bom ler a Bíblia? É bom ler a Bíblia. Mas melhor a gente viver aquilo que está escrito na Bíblia. Nós tivemos o apoio da Faculdade Zerreira. São pessoas que não são cristãs. Tivemos o apoio da empresa Condor, lá de São Bento do Sul, que doou escovas de dente, materiais odontológicos, e eles não são cristãos. Eles estão vivendo aquilo que está escrito em Coríntios. Nós tivemos o apoio de primeira mão, através do diretor financeiro André Leisner, da drogaria Nissei, aqui da nossa cidade, que na hora em que a gente apresentou o projeto para ele, ele disse, pode contar comigo. Nós ouvimos aqui o quarteto cantar, Eis aqui a minha vida. E essa mensagem que eu acho que fica hoje para a nossa igreja. Quantos de nós podemos levantar nossa mão e dizer, Eis aqui a minha vida, usa-me. Porque é isso que Deus quer das nossas vidas. É que a gente pratique aquilo que está escrito na Bíblia. Esse é o desafio que fica para o ano que vem. Nós temos aqui uma igreja bastante grande e espero que no ano que vem não falte voluntários para viver aquilo que nós estamos vivendo. Uma experiência maravilhosa com Deus, uma experiência transformadora. Fica aqui já o convite para o ano que vem, o agradecimento para toda essa turma. A gente é só um facilitador, porque essa turma aqui trabalha demais. A gente só carrega a caixa, porque essa turma aqui é maravilhosa. E espero que ano que vem, no primeiro chamado, a gente se lembre desse hino que a gente escutou hoje. Eis aqui a minha vida, usa-me.
Amém. E o chamado é hoje. Na verdade, nós já estamos lançando, do dia 19 ao 26 de julho de 2019. Já coloque na sua agenda, você já é nosso convidado para fazer a próxima viagem missionária.
Bom, depois do Oséias fica difícil falar, né? Mas eu só quero dizer que Deus realmente tem agido na minha vida, na vida da minha família. Eu tive o privilégio de poder levar meu filho na viagem, o Arthur, e foi uma experiência ímpar, porque realmente ali a gente vê o agir de Deus, né? O mais importante de tudo isso é o agir de Deus. É Deus realmente movimentando cada peça, cada pessoa, cada momento, cada minuto, cada segundo dessa viagem. Nós não controlamos nada, não existe controle. O André, acho que comentou isso, da questão da organização, de não ter nenhum atrito, todas as pessoas colaborando, todo mundo colaborou, e isso é única e exclusivamente por Deus. E nós temos aqui o privilégio e a honra de pertencer à Igreja Batista do Bucaxiri, que nos dá essa condição de poder estar nessa viagem. Eu e o Oséias acabamos assumindo esse compromisso, né, com a igreja em função da ida do pastor André para os Estados Unidos, e o pastor Silvanir e o pastor Renato acabaram assumindo essa questão, principalmente pastoral, na viagem, e foi realmente uma bênção para todos nós, né? Vocês dois foram realmente fantásticos, nós só temos que agradecer a Deus por ter colocado vocês no nosso caminho.
Glória a Deus. Na verdade, eu é que sou grato por cada um de vocês. Cada um lá teve um papel fundamental. Que Deus os abençoe, né? E continue nessa pegada aí missionária para servir o Senhor. Obrigado, gente. Igreja, que privilégio servir ao Senhor com pessoas comprometidas. 898 atendimentos, médicos, dentistas, pediatra, clínica geral. É muito trabalho. Mas tem um impacto que fica na vida daquelas pessoas maravilhoso. A gente, em todo o tempo, você está fazendo evangelismo, o tempo todo você está falando do amor de Deus. O pessoal está atendendo ali, o médico está atendendo, está falando do amor de Deus. Então, é uma viagem que nós estamos servindo aquelas pessoas, estamos levando o amor de Deus na prática, como Oséias falou aqui. Estamos praticando o que a palavra de Deus nos ensina. Então é um tempo muito precioso. Tínhamos lá uma equipe de 45 pessoas, 26 da IBB, 7 americanos, e mais 5 pessoas da junta de missões, mais 7 tripulantes. 45 pessoas convivendo naquele barco, mas em harmonia. Realmente liderar esse pessoal que está com o coração para servir é muito tranquilo. É muito tranquilo, porque as pessoas estão ali, elas não estão olhando para si, ninguém está preocupado consigo. O André comentou, ele deixou o filhinho novinho aqui e estava um pouco preocupado até entrar no barco. Quando ele entrou no barco, ele entendeu que Deus estava cuidando da família dele aqui e que ele podia trabalhar lá totalmente entregue. E foi o que ele fez. E você ouviu o testemunho. Que privilégio. Eu queria destacar uma frase de uma radical. Ela disse o seguinte: é muito importante para os radicais saberem que não estão sozinhos, que a igreja está junto. A cada visita do barco, eles se sentem abraçados pelo amor da igreja. Amém? Dessa igreja, é essa igreja missionária, é eu, é você, somos nós, fazendo esse trabalho, amando aquelas pessoas, impactando a Amazônia com o amor de Deus. E eu queria que você abrisse um texto aí da palavra, que está lá em Mateus, capítulo 25, do verso 31 a 40. Livro de Mateus, capítulo 25, do verso 31 a 40. Somos extremamente gratos a você, igreja, pelo seu compromisso, pelo teu envolvimento com missões. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém? Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, somos tão gratos a Ti, Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, por uma igreja com a visão missionária, por uma igreja que vive missões, que respira missões, por um povo realmente que tem entendido o seu propósito nessa caminhada, Pai, que é servir ao Senhor com tudo que tem, com tudo que é, vivendo para a glória do Senhor, Pai. Continue a falar conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Missões é a grande missão da igreja. Deus quer ser louvado por todos os povos e todas as línguas, de todas as nações. Missões não é uma alternativa da igreja, missões é a grande missão da igreja. Deve ser o estilo de vida no qual nossos esforços, nossa dedicação, nosso empenho, tudo aquilo que temos, devemos direcionar para que a missão seja cumprida. Mateus 28:19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos ser missionários em nossas esferas de atuação, seja ali no meio da família, seja ali no seu trabalho, seja aonde você estiver. Temos que viver com esse senso de missão, temos que viver com esse senso de que o Senhor nos chamou para fazer missões. Seja numa viagem missionária como essa, para a Amazônia, para os ribeirinhos, como aquela que vamos fazer em outubro, lá para o Alto Solimões, com os índios, seja lá no seu PGM, seja ali na Vila Zumbi, seja no seu bairro, aonde for, nós somos chamados para sair da nossa zona de conforto. Nós só vamos entender essa missão de Deus para nós quando entendermos que precisamos sair da zona de conforto. Quando nos dispusermos a pagar o preço para servir esse Deus da forma que Ele quiser. Você ouviu o sentimento desses missionários que foram por um pouco período, mas se você conversar com aqueles radicais, como aquele jovenzinho que foi expulso de casa, e que ele disse, não, para servir o meu Senhor, se esse é o preço, eu vou pagar, porque eu sei em quem tenho crido, e eu quero doar tudo que tenho e que sou, para a glória dele, amém? Doar tudo que tenho e que sou, para a glória dele. Não é simples, não. Tem que sair da zona de conforto. Mas sabe por quê? Porque nós somos os pés e as mãos que vão, que abraçam os necessitados, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que nós fazemos. Quando passamos por uma viagem missionária, entendemos na prática o que é ser essas mãos e os pés de Jesus, abraçando aqueles necessitados, acolhendo aquelas pessoas ali que tem uma necessidade tão grande, só que ela não é uma necessidade igual a nossa. Lá parece, é tão pouco, quando a gente olha para a nossa realidade, o que eles esperam de nós, é tão pouco. Por isso que a gente volta tão impactado, e eu não tenho dúvidas que todos aqueles que têm feito a viagem, voltam com uma perspectiva de vida diferente. Você passa a olhar para a vida de uma maneira diferente. Vocês vão ouvir daqui a pouco mais o testemunho do Pedro Paulo e você vai entender o que eu estou falando. Qual é a sua parte nessa missão? O que você vai fazer para que vidas sejam impactadas, restauradas, através da sua vida? Ou o que você já está fazendo? De que maneira que o Senhor tem te incomodado? Chamados para servir. Esse é o teu, esse é o meu chamado. Nós somos chamados para servir. No verso ali de Mateus 25, 35, diz, pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Servir. O que essas pessoas fizeram? Serviram. Se doaram. Pararam de olhar para suas próprias necessidades e olharam para as necessidades dos outros. Somos chamados para servir, e isso é um grande privilégio, servir a Deus servindo pessoas. Servimos a Deus servindo pessoas. Atos 20, 35 diz, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade em dar do que receber. E por que que a gente tem tanta dificuldade de entender o que é tão simples, o que é tão básico? Por que que a gente se coloca sempre naquela situação de eu quero, venha a mim, ao invés de dar o passo de vou servir. Assista esse vídeo com alguns testemunhos daquilo que Deus fez na vida daquelas pessoas e na vida do nosso pessoal que foi também.
Serviço tão bonito para a comunidade, para o Ribeirinho. Vocês são anjos de Deus, sabe? Que fazem esse serviço tão bonito para a comunidade, para o Ribeirinho. Do povo que tanto necessita, né? Do nosso querido Ribeirinho, do Amazônia. Que para aparecer um médico por aqui, uma pessoa para consultar, uma coisa muito difícil mesmo. E vocês traz os médicos, faz essa missão que é muito importante, muito bonito.
Todos os dias foi uma pancada atrás da outra, Deus me quebrando todos os dias. E as histórias dos radicais e meninos e meninas que tão jovens largaram tudo, tudo, tudo para viver com tão pouco, para viver da palavra dele.
Deus muda os planos da gente, né? A gente veio com um cenário com algumas expectativas, né? Mas superou as expectativas, né? O que eu encontrei aqui foi um povo humilde, um povo muito batalhador, um povo que necessita da palavra de Deus.
Eu pude perceber o quanto as pessoas precisam dessa nossa vinda para cá. As pessoas precisam muito de cuidados, de conhecer Jesus, a gente trazer esse Jesus para elas.
Cada atendimento, viu, uma pessoa diferente, um rosto diferente, uma idade diferente e uma realidade diferente em cada comunidade, comunidades mais carentes, comunidades um pouco mais assistidas. Então foi algo bem interessante que eu vou voltar para casa com isso em mente.
Deus arrasta a gente de todo canto quando Ele quer resgatar alguém.
A gente vem pensando em ajudar e sair daqui ajudado, né? A gente sai daqui uma outra pessoa. A gente às vezes reclama do tanto que a gente tem, que a gente recebe de Deus.
Hoje nós fazemos cerca de 500 atendimentos semanais. Nós levamos a compaixão e a graça do Senhor a essas vidas. Mas nós entendemos que estamos plantando igreja junto com esses radicais. E nós queremos convidar você a vir fazer parte do que Deus está realizando na Amazônia. Venha participar, venha ver o que você pode fazer junto com outros profissionais aqui nas comunidades ribeirinhas.
Venha fazer parte disso. A fé deve ser manifestada de maneira prática. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para boas obras. Isso é viver a fé na prática. Isso é levar um evangelho prático. Isso é a missão integral da igreja. É viver uma igreja que ama e que demonstra esse amor através do serviço. Uma doação do seu tempo, uma doação dos seus recursos, uma entrega para tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós e em nós. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntos, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago capítulo 2, verso 22. Somos uma igreja missional, meus queridos. Não fazemos boas obras com um fim em si mesmo. Fazemos para que o reino de Deus seja manifesto na vida de pessoas. E eu queria encerrar colocando outro vídeo do testemunho dos nossos futuros radicais. Saíram daquele projeto impactados. E eu queria que você ouvisse um pouquinho disso para a gente fechar esse tempo.
Pedro Paulo que chegou aqui é um Pedro Paulo fútil, que se preocupava com coisas mundanas, coisas terrenas. E o Pedro Paulo que está saindo aqui é um Pedro Paulo abalado, mas com fé em Jesus Cristo, que Ele é o provedor, e que tudo que eu achava que era importante na minha vida, na verdade não é. E se for para viver com nada e servindo Ele, é isso que a gente tem que fazer.
Eu vim para cá já sabendo que foi aqui que Deus me falou que eu deveria ser médica quando eu vim da primeira vez. E agora Deus confirma isso em mim e confirma por que que Ele quer que eu seja médica. O que que Ele quer fazer comigo exatamente eu não sei, mas eu venho para cá e meu coração fica agitado. Então eu começo a entender algumas coisas.
Gente, ser radical é ser meio doido, é meio louco. Eu lembro daquelas meninas, né, Sara, principalmente, o que marcou muito foi a palavra da Sara e ela comentando que ela largou tudo e ela veio pra cá e, gente, me desaguei. Desculpa. Me desaguei a chorar porque Tem gente que tem nossos filhos, né? A gente, nossas meninas. E a gente fica pensando como pai, né? Como é a gente entregar os nossos filhos na mão do Senhor? Totalmente na mão do Senhor. Elas largaram tudo, largaram sua família e hoje estão aqui fazendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Nossa, a comunidade conhece elas, respeita elas.
Hoje nós tivemos o privilégio de ouvir aquilo que Deus fez na vida desses irmãos, desses jovens. Hoje nós tivemos o privilégio de ver um grande mover de Deus na vida de pessoas. E você? O que você vai fazer? Feche seus olhos, eu queria que você refletisse em tudo que você ouviu, que você pensasse na sua vida. Como você está envolvido? O que você está fazendo? E o que você pode fazer? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor que envie trabalhadores para a seara. O que você vai fazer com tudo isso? O que o Senhor falou ao teu coração? Qual o desafio do Senhor para você nessa manhã? O que você precisa entregar para que o Senhor te use? O que você precisa consagrar no altar do Senhor nessa manhã, para que o Senhor te use? A nossa quinta viagem missionária será do dia 19 ao 26 de julho de 2019. Talvez seja viagem, talvez seja um projeto aqui nas nossas congregações, eu não sei. Mas eu tenho uma coisa no meu coração: Deus está falando nesta manhã. Deus está desafiando essa igreja, que é uma igreja missionária, a fazer mais, porque a obra tem mais para ser feito, tem muito mais para ser feito. Enquanto cantamos, eu quero que você fique de pé agora, e se você está tomando uma decisão agora, ou ir numa próxima viagem, ou mesmo se o Deus está te chamando para missões, eu quero que você venha aqui à frente, que nós queremos orar. Enquanto nós cantamos, eu quero que você dê um passo visível, dizer: Senhor, eu quero. Fique em pé, igreja. Se você está entendendo que Deus está te chamando para missões, se você está entendendo que você está sendo desafiado para estar conosco na próxima viagem, para investir na próxima viagem, dê um passo, venha à frente. Enquanto nós cantamos, faça isso, que nós vamos orar daí pela sua vida.
Se eu não for, virá. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Quem mover, entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará?
Aquele sentimento do irmão Luciano é um sentimento de qualquer um que cria seus filhos no Evangelho. Deus pode chamar você e pode chamar um dos seus filhos. Quando Deus me chamou para o ministério, eu cresci num lar onde meu pai não conhecia Deus pessoalmente e minha mãe era uma serva de Deus. Meu pai entrou numa crise existencial. Ele disse para mim que eu estava jogando a minha vida no lixo, literalmente. Depois que o tumulto da casa passou, alguns dias depois, enquanto nós estávamos tentando administrar aquela situação com meu pai, Um dia minha mãe, conversando comigo, ela disse: eu só quero que você saiba uma coisa, eu nunca falei isso para vocês, mas quando vocês eram pequenos, eu tomei uma decisão no meu coração e eu comecei a orar, pedindo a Deus que Ele chamasse um dos meus filhos para o ministério. Foi decisão. Quem sabe você, como pai, precisa vir hoje aqui à frente fazer essa entrega dos seus filhos, para que a vontade de Deus se cumpra na vida dos seus filhos, seja ela qual for. Está disposto a fazer isso? Quem sabe isso é um anseio, é uma preocupação que você carrega dentro de você, e ela precisa ser colocada no altar de Deus, para que você viva em paz, você viva feliz servindo a Deus, porque o Deus que cuidou no passado é o Deus que vai cuidar no futuro. Quem sabe você está aqui e Deus está falando com você que você precisa se entregar. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Você vem entregando seus filhos, você vem entregando você para servir ao Senhor. Mas pastor, eu não faço ideia de onde vai ser, eu não sei como vai ser, eu também não sei, não tenho a menor ideia. Pastor, mas eu não posso ir para o campo agora. Mas quem disse que Deus quer te levar agora? Mas se Deus está começando a falar, o que você tem que fazer é começar a responder dizendo: eis-me aqui, Senhor. Como o quarteto cantou, usa-me. Senhor, eu estou aqui, estou disponível, usa-me. Eu não sei bem onde vai ser, como vai ser, quando vai ser, mas uma coisa eu sei. Eu já resolvi no meu coração. O Senhor pode me usar como o Senhor quiser, onde o Senhor quiser. E com o coração, com essa resolução, você abre a porta para que Deus comece a usar você hoje. Não vai ser amanhã, não. Hoje. E você começa a ter uma postura missional a partir de hoje. Não, eu tenho uma chamada no meu coração. A partir de hoje. E o meu campo missionário não vai ser lá na Amazônia, quando eu for para lá, não. O meu campo missionário vai ser aqui, no meu condomínio, nos meus vizinhos, meus colegas da faculdade, o pessoal que trabalha comigo. Porque esse é o meu campo missionário para hoje. E eu fui chamado para hoje. Enquanto não chega aquele amanhã, aonde Deus vai me levar, para onde Ele vai me levar. Amém. Vamos orar. Deus, o Senhor é um Deus incrível. O Senhor nos surpreende o tempo todo. Nós sabemos disso. O Senhor é um Deus que enxerga muito além do que o que nós conseguimos enxergar. Mas Deus, nós queremos conseguir ver com os teus olhos a vida, perceber as circunstâncias como o Senhor percebe. A tua palavra nos garante que o Senhor nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ó Deus, nós queremos viver assentados nos lugares celestiais para vermos a vida, as pessoas como o Senhor vê. E assim vivermos com esse senso de missão, Deus. Ó Pai amado, para que independente da profissão que nós tenhamos, do lugar onde nós venhamos a morar, independente dos relacionamentos que surjam em nossa vida, em todo tempo, em todo lugar, o cheiro de Cristo seja exalado por onde nós passemos. A imagem do Senhor Jesus seja refletida no nosso olhar, nas nossas mãos, nas nossas ações. Ó Deus, nós queremos que as pessoas se sintam amadas pelo Senhor, porque nós conseguimos amá-las pelo poder do Teu Santo Espírito. Oramos por pais que estão aqui consagrando seus filhos e colocando no altar do Senhor esse anseio, essa preocupação. Ó Deus, coloca a paz no coração, a segurança de que o Senhor é aquele que cuida dos nossos filhos e que a Tua vontade para eles é boa, perfeita e agradável. Abençoa aqueles que estão dizendo: eu não sei bem o que o Senhor tem para mim, mas eu estou dizendo, eis-me aqui, cumpra-se em mim o teu querer. Com teu Santo Espírito, Senhor, toca no coração de cada um desses irmãos, trazendo verdade, segurança. Testifique de uma forma tão clara que essa data seja uma data marcada na vida desses queridos, Deus. Obrigado porque o Senhor já falou conosco. Obrigado porque o Senhor continuará falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus.